Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Nós estamos começando...
Todo mundo aqui ouve a rádio, cara.
Exato.
Você tá ligado, então, né? Você
eu ouço amanhã, conseguir. Eu quero me ouvir falando boa noite.
Ele tenta toda vez, não vai conseguir nenhum, a gente vai dar boa noite sempre.
Exato, antes eu até tava dando um tempo prevendo isso, hoje vacilei. Estamos começando o atrapalhado programa Estação Basquete de número 35.
Cadeiras sortidas.
Exato, com cadeiras diferentes, cada pessoa está sentada numa cadeira diferente da outra, é impressionante. E esse programa 35 tem o tema que é a ciranda da NBA e o PAN. Os jogos do interior intercontinentais.
Boa.
É a dança das cadeiras.
Para falar desses assuntos, eu já começo apresentando a nossa mesa, que é composta, como você sabe, pelos membros do HBNSB.com, homens brancos não sabem blogar. Começando por ele, Marcos do Amaral Jorge.
Boa noite, Miguel. Boa noite, todo mundo. Boa noite, ouvintes.
Boa noite.
Hoje,
boa noite.
É PAN, né? PAN, vamos falar de um assunto novo em Pan-Americano, o PAN de 87. Quase que ninguém aqui nunca ouviu falar disso.
Novidade.
A grande conquista do basquete brasileiro dos últimos, não sei, 30 anos? Quanto tempo faz isso?
Oh, minha idade, 28 anos.
28 boa. Anos. Então 30 tá ok. Mas já vamos trazer alguma coisa diferente, né? Vamos ouvir do ponto de vista do cara que teve lá, que não é o Oscar. Nem o Marcel, nem é o Rolando, nem é o Israel, é o Guerrinha.
Guerrinha.
A gente mantém um pouco, a gente mantém um pouco aquela coisa do Bauru, né? Que a gente gosta muito do Bauru. Então vamos ouvir uma entrevista que o Guerrinha deu pro documentário Bola ao Cesto, que a gente já vai falar nesse programa ainda, mas eu não vou adiantar nada não.
Boa.
Dando uma de Dedé, né?
Muito bom. Eu não vou aproveitar o gancho do Bauru como alimento para chamar o nosso próximo comentarista, que é Rafael Gonzaga, que teve um pequeno acidente com um osso de frango antes do programa.
Exatamente.
Então ele passará o programa sentindo o gosto de sangue em sua boca.
E fazendo que agradável.
E com este gosto de sangue na boca, o que você nos traz no programa de hoje?
Eu fui quase assassinado por um espetinho de frango. Boa noite, Miguelito.
Boa noite.
Bom, vamos falar um pouquinho, não só no Bola ao Cesto, mas as trocas que estão movimentando aí a semana parada da NBA. E no Bola ao Cesto a gente vai contar uma história de uma troca que não rolou.
Muito bom. Né? É o ICI,
ICI.
Revisitando o nosso quadro ICI. Eu vou aproveitar então já para fazer uma chamada internacional de longa distância. Para chamar André Cavalieri, que está na terra do PAN. Vejam vocês. Ele foi lá, nós compramos uma passagem em janeiro.
Exato.
Só para ele já se ambientando com o clima do PAN, que está contagiando toda Toronto, desde o inverno até o verão. Não é verdade, André Cavalieri?
É exatamente isso, Miguel. É exatamente isso. Me aclimataram bem, quase morri no inverno, mas sobrevivi. Agora saí desse inverno uma pessoa melhor, eu acho, até, viu, Miguel?
Eu acredito em você e posso comprovar com, enfim, outras questões.
Mas, Miguel, você sabe que você vai ficar feliz comigo, cara?
Por quê, André? Por quê?
Você quer saber por quê ou não?
Bom, sim.
Não, porque eu posso não falar também, se não quiser.
Ok, então não fale. Beleza. Eu não entendi. Valeu, Deus. Eu não entendi, não fale. Não
vamos
fale.
Dar isso pro WhatsApp, você então.
Você vai ficar feliz comigo, porque o DDD dessa semana... Antes de eu falar do DDD dessa semana, eu vou dar boa noite pro pessoal. Oi, pessoal, tudo
Oi,
bem?
Boa noite, Dedé.
Boa noite.
Boa noite, ouvintes também. Já lembrando os ouvintes que o HBNSB está no Facebook, portanto, se você quiser participar do programa, vai lá e comenta no post do Facebook.
Boa.
Muito bem, isso tendo sido dito, o Miguel vai ficar feliz comigo porque o DDD dessa semana, que são as minhas dicas, ele vai se aproveitar de um gancho, cara, um gancho que você gosta tanto de usar. A gente vai aproveitar o gancho do Anthony Davis, que é o maior... tem o maior contrato de todos os tempos, né? Fechou na semana passada. E a gente vai aproveitar esse maior contrato de todos os tempos para relembrar outros grandes contratos da história da NBA, mas com uma condição. A gente só vai falar dos contratos que não chegaram a lugar nenhum, de pessoas que não conseguiram fazer nada além de ganhar dinheiro.
Dinheiro jogado fora, isso. Dinheiro jogado no lixo.
Exato. Exatamente, Kravis.
Muito bom. Aproveitando para chamar ele, que não joga dinheiro no lixo, Leandro Yamin, o seu boa noite de hoje, o seu destaque para o programa?
Dário Miguelito, meu destaque para o programa vai para a convocação brasileira para o Pan-Americano de Toronto. Você lembra do Álvaro Garneiro?
Eu não cheguei a conhecê-lo.
Tinha um programa chamado 50 por 1?
Não conheci.
Não lembro? Era um programa 50 por 1, ele visitava os lugares das cidades que ele visitava, ele falava, esse aqui é um museu, não sei o que, não sei o que, ele olhava para a câmera e falava assim, mas esta... ainda não é a minha Toronto, por exemplo, né, no caso de Toronto. Ele foi para Toronto, tem um programa 50 por 1 em Toronto. Pode procurar no YouTube, tem esse programa. E assim a gente já se habitua à cidade do Pan, né? Quem sabe isso ajude também a ambientação.
Que dica, Leandro.
Que dica.
Pela dica, o ouvinte vai até parar de ouvir o programa nesse exato momento.
Vou procurar o 50 por 1.
E atrás do nosso querido Álvaro...
Garneiro.
Garneiro.
Vai fazer mais 5 para 1.
Por que esse nome?
Cinco contra um Toronto.
Porque...
Eu ia usar esse gancho para chamar Gustavo Bataglia, mas eu não queria expô-lo desta forma perante nossos ouvintes. Mas então só o Gustavo Bataglia tá aí na área, o que você traz para hoje?
Boa noite, gente, boa noite, ouvintes. Aproveitando o gancho do Kravis aí, falar um pouco sobre Pan. Eu vou falar um pouco sobre o documentário Bola ao Cesto. O rapaz, eu esqueci o nome dele, Dedé deve lembrar, veio até falar um pouco sobre o documentário aqui no programa, mas na época o documentário ainda não estava disponível. E agora eu vou dar a dica, compra aí, porque dá para assistir online.
Muito bom. Então, fiquem ligados que esse é o Estação Basquete 35, a ciranda da NBA e o Pan está no ar.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de nos apresentar Bola ao Cesto.
Vejam vocês. Quando o quadro é sucesso.
Mano, não tá vindo de lugar nenhum esse som, gente.
Tá vindo dos nossos corações, né?
Não tá vindo
de
lugar nenhum.
Tá emanando dos nossos
Meu
corações
Deus
esse
do
som.
Céu,
é isso.
Cara.
Os ouvintes pediram.
É um desejo, é um coletivo.
Começando pela primeira vez na história desse programa, o Bola ao Cesto.
Nada mais justo.
Começando o quadro, Rafael Gonzaga, vencedor de Cannes.
Gonzaga, Rafael.
Não,
tá bom isso aí, hein? Oh, o playlist deu loucura,
deu,
aqui,
deu
velho.
Erro, deu erro no programa. Aqui, gente.
Ué, o que tá acontecendo, cara?
Oh. Deu erro no programa, perdão.
Desculpa, ouvinte. Aconteceu um erro aqui muito engraçado. Nós não tivemos como nos conter. Isso foi um erro de nossa parte, pedimos perdão. Mas seguimos, é claro, com ele que...
Segura mais 10 segundos que a gente vai certo, né?
Pelo amor de Deus.
10 segundos aí, pessoal.
Aí, boa.
Giro de notícia!
A semana em posses.
Aí.
Como eu disse, quem tá vendo pela câmera tá vendo que eu não tô forçando. Eu estou me esforçando... Para começar este programa, o Estação Basquete 35. Esse é o Giro de Notícias. Meu Deus do céu. A semana em posse.
Tá horrível isso, gente. Alguém assume no lugar do Miguel aí, cara.
Não, eu vou lá, eu vou.
Ele é capaz.
Eu sou capaz porque ainda tem mais um erro, que não temos a voz de Juliano Galli. Então...
Não temos?
Não temos.
Ah, nesse... não temos. Aí não é a mesma coisa.
Nesse estado em que eu estou chorando aqui, diante das câmeras...
Vou até tentar mais uma vez aqui, ó.
Eu vou...
Excluído.
Fazer Juliano Galli. Quem sabe...
Boa, boa.
Esteja inspirado. Então vamos lá. Começando o Giro de Notícias, a semana em posses. Salve, salve, basqueteiros de plantão. Porra, vocês me sacaneiam também. Tá chegando mais um Giro de Notícias para abordar temas ligados a essa movimentada off-season da NBA. E o nome, talvez mais badalado do atual momento do mercado, definiu a sua vida. Sim, LaMarcus Aldridge, que estava no Portland, anunciou que vai ser jogador do San Antonio Spurs, como este narrador atrapalhado havia vaticinado há um tempo atrás, no lugar de Thiago Splitter. Agora, Aldridge será o novo parceiro de Tim Duncan. Então, para começar esse giro de notícias, a pergunta é: o que vocês acharam dessa contratação do Aldridge? O Spurs se deu bem? Já pintou um novo campeão? Interrogação.
É, o Spurs mostrou por que ele é o melhor time das últimas décadas dentro e fora da quadra, né?
Vai ser muito bom ver o Aldridge jogar com o Tim Duncan.
É, campeão eu não sei, mas pintou um concorrente fortíssimo ao título.
Vai dar muito prazer de assistir, sobretudo.
Muito, e ainda trouxeram um David West, né, para completar um garrafão fortíssimo.
Boa! O time desconcentrado, mas fez a cesta,
é
né?
É, funcionou bem.
A risada faz parte. O que acrescentariam diante disso?
É, eu acrescentaria que o Spurs fez uma boa troca, né? Ele perdeu o Splitter e o outro brancão do interior dos Estados Unidos lá. Que eu não lembro o nome agora.
Baines.
E veio LaMarcus Aldridge.
E o David West.
Nada mal.
Nada mal, cara. Uma coisa só que eu tava pensando é que os caras... quem saiu do Spurs? Saiu, além desses dois, saiu o Bellinelli também, né? Que é um cara que era um cara muito bom da linha dos três, do perímetro, né? E o Spurs investiu muito pesado no garrafão, pra mim não tem muita dúvida de que é o garrafão mais forte da NBA pra próxima temporada, mas de chutador só sobrou o Danny Green, né?
É, o Pat Mills também mete umas bolinhas ali, na verdade,
todo
né?
Todo mundo mete, né? O Kawhi mete,
o Ginobili.
O Pat Mills é um puta chutador, tô sendo um pouco irônico aqui, mas... É.
Até o Ginobili, né?
Não, então,
que tá ali também.
O Dial também, quando entra. Até o Matt Barnes.
Ô, Dedé, mas você
Matt
quer...
Barnes, não, o Bonner, desculpa. O Bonner também, ele faz umas bolinhas de três.
O Bonner não é considerado jogador, né?
Não, mas ele faz as bolinhas dele.
Eu ia perguntar pro Dedé. São três caras que jogam de center, né? Como é que faz isso pra jogar todo mundo junto?
Não, mas não... É, não. Na verdade, são três alas pivôs, né? E daí, os caras vão improvisar o Tim Duncan de center e deve vir o David West do banco na rotação. Eu imagino que, eventualmente, tem duas possibilidades. Primeira, o LaMarcus Aldridge começar a chutar mais de três, coisa que ele já fez na última temporada pelo Portland. Teria que treinar. Ou então, o Popovich adotar um sistema de jogo moderno, que nem fez o Golden State Warriors nas finais, né? Que é jogar sem o cara de função de center mesmo, jogar com os caras mais abertos, porque o David West nesse chutezinho de meia distância é muito bom. Então acho que eles vão usar caras grandes ali, mais infiltrando do que parado embaixo do aro, eu acho.
Boa,
bela análise, André Cavalieri. Podemos...
Tem uma questão relevante para mim, que é o fato do LaMarcus ser um jogador acostumado a um certo estrelato, a uma certa fama, assim, é um cara ególatra, digamos assim, é um cara de um temperamento que talvez não se encaixe de primeira a essa academia que é o time do San Antonio, né? Uma coisa bem com uma maneira coletiva de enxergar o basquete que você não encontra em outros times. Eu tô curioso para ver, de repente, se o primeiro choque pode ser um pouquinho complicado. Vamos ver se como que o LaMarcus vai encarar um time de basquete que pensa totalmente diferente de todas as outras 29. Totalmente diferente não, né? Mas tem uma coisa ali diferente das outras franquias, certamente, do que o LaMarcus vivia no seu time pregresso, Miguel.
Mas você sabe que eu estava mais preocupado disso com o West. Que o West, ele gosta mais ainda de ser estrelinha, mesmo não sendo. Mas, pô, a gente estava até conversando antes do programa. Pro cara abrir mão de 11 milhões no ano só para jogar,
fazer um contrato de veterano,
ser campeão, que ele tinha um contrato na mão oferecido de 12 milhões de dólares no ano, e ele abriu mão e vai ganhar 1 milhão de dólares no ano no
Spurs. Ok, vamos seguir com Juliano Galli, feito por Miguel Prata na noite de hoje. Quem estava prometendo contratações de impacto, mas até agora tem decepcionado um pouco os seus torcedores, é o nosso querido Los Angeles Lakers. O time sonhou com LaMarcus Aldridge, Jimmy Butler, DeMarcus Cousins, mas acordou mesmo, pelo menos por enquanto, apenas com Roy Hibbert, Lou Williams e Brandon Bass. O que vocês estão achando dessas contratações do Lakers? É disso que o Kobe gosta? Ou não? O time de novo vai passar vergonha na temporada? Interrogação.
Acho que a chance de passar vergonha, um pouco menos de vergonha, é grande. Mas quando você ouve os bastidores das negociações é que fica mais vergonhoso, eu acho.
Vai passar vergonha, sim. Engraçado como o Hibbert foi de um cara promissor a nada, né? Foi trocado por duas escolhas.
Eu acho melhor que o time do ano passado.
É bom.
Vai, Dedé!
Eu gostei do Roy Hibbert, mas achei a contratação do Lou Williams muito ruim.
Dedé, um shot clock violation num arremesso que tava
mais. O Leandro foi sacana, ele viu que o negócio ia estourar, passou pro lado.
Eu fui generoso, pô.
Mas deu pra ouvir o que eu falei ou não?
Deu pra ouvir, sim.
É, eu achei essa contratação do Lou Williams ruim, cara, porque o Lou Williams, eu acompanhei relativamente bem porque ele era do Toronto, foi sexto homem aqui, queridinho da torcida e tudo mais. Ele é um cara que é... Puta, vou dar uma comparação que talvez seja isso mesmo. Ele é um cara parecido com o J.R. Smith, assim, sabe? Exclusivamente como atleta falando, não na vida de louco. Não sei das vidas se o Williams é tão louco quanto o J.R. Smith. Mas é um fato que ele tem umas bolas de três muito espíritas, é um cara que cria o próprio chute muito bem, mas tem muito chute forçado. Cara, isso num time que tem o Kobe Bryant não é uma boa contratação. Principalmente porque o Kobe Bryant e esse cara são da mesma posição. Entendeu? Eu achei que não soma.
Dedé, ele foi eleito sexto jogador da temporada, é isso?
Sim.
É, nem o J.R. Smith já foi.
Ele joga na mesma posição que o Kobe Bryant, certo?
Isso.
Qual é a função dele no time do Lakers? Com as bolas... Não, ele vai substituir o Kobe e vai fazer as bolas malucas quando o Kobe não estiver na quadra, tudo bem. Não é nada demais.
Não faz parte do processo de reconstrução. Ele é só um cara ali pra ficar...
O Lakers tem esse problema. Ele não tá pensando muito longo prazo. O time deles era muito ruim e agora vai ser só ruim.
Porque normalmente eu tenho a impressão que o sexto homem é um cara que soma ao time titular. Não que substitui o time titular, entendeu? Tipo, o cara não consegue jogar ao mesmo tempo com a maior estrela do time, entendeu? Porque eles atuam do mesmo jeito na mesma posição. Então achei que poderia ter somado mais, entendeu?
Não, mas acho que não faz sentido isso, porque o Ginóbili é um cara que ele é exatamente essa característica de que você falou que não é do sexto homem.
Como não, cara? O Ginóbili, tudo bem, ele comanda a quadra quando não tá o Tony Parker e o Tim Duncan. Isso é verdade, mas no momento decisivo ele soma com o Tony Parker e o Tim Duncan, justamente por isso, porque eles são os três de posições diferentes, entendeu? Se fosse um armador reserva do Tony Parker, não seria tão bom assim a rotação, entendeu?
É, que de fato um cara que entra só de vez em quando, por exemplo, para substituir o Kobe, não vai ser eleito sexto homem, porque ele vai ter bem menos minutos do que ele tinha, por exemplo, no Toronto. O que eu acho que vale, que eu falei rapidinho no giro, o Hibbert, quando tava no Indiana, pô, na primeira temporada dele o cara destruiu, tava sendo cogitado como um belo de um pivô. Duas temporadas péssimas, os caras trocaram ele por duas escolhas de segundo round do draft, que é aquele negócio que você só troca porque você não tem nada, é tipo isso, um saco de jujuba.
Belo exemplo.
Nada, assim, foi só pra abrir cap mesmo e foda-se, né?
Mas eu acho que o Roy Hibbert é um bom cara pra esse time aí. Não tem pivô, ele é o único.
Espero que ele gostei, reviva, então, né? Espero que ele volte a jogar o que ele jogou no primeiro.
Agora, tem essa história aí de bastidor, Dedé, você ficou sabendo disso? Você que é um cara que passa 18 horas por dia na internet, que era do encontro, né? Porque o LaMarcus Aldridge, como um bom free agent, foi ouvir todo mundo. Então ele fez um tour pelos Estados Unidos, sentando, ganhando jantares gratuitos e ouvindo propostas. E o que ele ouviu do Lakers, ele não gostou. Porque o Lakers, ele disse que falavam muito sobre coisas fora da quadra. Você está em...
Sério? Estão vendendo Los Angeles?
Aqui, as estrelas, você vai ter muitos contratos e tal, sei lá. Porque dentro de quadra, ele sabe que o negócio é Kobe Bryant. Então, ele sentiu falta de propostas de o que vai acontecer dentro de quadra, e isso decepcionou muito ele, porque ele estava bem inclinado ao Lakers antes. E foi uma coisa que, por exemplo, ele encontrou no Phoenix Suns, ele encontrou em outros lugares, no próprio San Antonio Spurs, que era uma reunião que tem o técnico, tem até um outro jogador, e você apresenta possibilidades em quadra do cara jogar, qual que vai ser o uso dele em quadra, e ele disse que no Lakers... Não teve muito disso, não.
Os caras venderam...
É. Você vende Los Angeles, você não vende o Lakers, sabe?
Isso rebate um pouco o que o Leandro falou na primeira parte desse quadro, né? Falando do problema do LaMarcus Aldridge querer ser meio que a estrela. Eu acho que justamente o contrário. O cara tá focado, assim, claro, o cara queria uma boa grana, ele teve uma exigência contratual alta, mas o cara, não, eu acho que ele não quer esse rolê de estrela, ele quer um título, até porque os caras estão ficando velhos, o David West é a mesma coisa, e, meu, entrar num time que você não tem que ser estrela, querendo ou não, é uma coisa que tira pressão, assim, sabe? Você joga mais leve, você tem cara muito experiente, não só jogando com você, mas da equipe técnica, então acho que foi meio que por isso que ele acabou indo pro San Antonio Spurs. Agora, no Lakers, o Roy Hibbert eu achei uma boa aquisição também. Um cara que eu achei que o Lakers ia correr atrás e que eu acho que o próprio LeBron ia correr atrás, porque ficou com medo, pressionou e tal, era o Tristan Thompson, que é um as em pegar rebote ofensivo, né? E um cara que é muito bom em pegar rebote ofensivo. No time que tem Kobe Bryant, chutando 40 bolas no jogo e errando 30, seria bastante bom. Mas enfim, não rolou.
É isso aí. Então vamos ao último... Abaixa o seu televisor aí na sua casa, André Cavalieri. E vamos ao último giro de notícias. Como André Cavalieri já disse, quem está rindo à toa é Anthony Davis, o jovem astro do New Orleans Pelicans, que assinou, nessa semana, o contrato mais lucrativo da história da NBA. Serão 145 milhões de dólares, divididos... Opa, eu achei isso bom! Brincadeira, serão 145 milhões de dólares divididos nos próximos 5 anos, ou seja, ele vai faturar 2.400.000 dólares por mês, ou seja, 80 mil dólares por dia.
Assusta, hein?
É um cara que está muito tranquilo em sua vida. A pergunta é, o que vocês acharam dos valores desse novo contrato? Ele merece esse investimento e... Com essa inflação, o que esperar dos próximos contratos que aparecerão por aí do LeBron James e Stephen Curry? Será que vão seguir nessa mesma linha de grandeza? Interrogação.
Eu acho que é muito dinheiro.
Eu acho que realmente a gente vai perder a noção agora com esse aumento do cap do que vem por aí.
Mas eu acho que o aumento dele não influencia no aumento dos outros, a história dele é outra.
Eu acho que vai inflacionar, eu explico mais depois o que eu penso.
Dinheiro pra tu cotelado.
Boa, Dedé. Foi bem, né?
Foi legal. Sobrou 40...
Uma das piores rotações dos últimos 30 programas da Estação Basquete.
Eu não quis argumentar porque eu queria falar um pouco mais e em 24 segundos ia ficar meio apertado. Mas eu acho que ele não vai inflacionar o mercado porque a condição dele com o Pelicans é completamente diferente. O Pelicans é uma franquia inédita. Né? É uma franquia que virou outra, até virar New Orleans Pelicans, que cria-se a sua própria identidade em New Orleans a partir de agora.
O pior mascote de todos os tempos.
Isso, com o pior mascote.
É o Pelicano dos Infernos.
E o contrato do Anthony Davis é você estar oferecendo para um cara que tem um potencial de MVP de várias temporadas, ele se tornar o cara da história da franquia agora. Então os caras tentaram segurar ele de qualquer jeito. Acho que vale o preço que estão pagando.
Eu acho que eu concordo, acho que foi isso, mas não é ele que está inflacionando, mas o aumento do cap está inflacionando tudo. Se você pegar os contratos que estão sendo feitos esse ano, já estão bizarros. Jogador mediano, no máximo, ganhando 15 milhões de ano.
Você sabe que quando teve o anúncio desse contrato do Anthony Davis, teve uns tweets de jogadores da NFL falando: pô, NFL, e aí? E nós aqui? Ó, miserê, tô ganhando só 4 milhões aí por ano.
Passando
tá,
fome
passando
aqui.
Fome, não consigo comprar nem duas casas pra minha mãe.
Quando você aumenta muito o faturamento global de alguma coisa, você passa a correr o risco de pagar muito mais pelas mesmas pessoas, pelos mesmos serviços. Isso acontece muito em esportes que não tem a organização econômica que tem, por exemplo, a NBA, né? Então, se você pegar, por exemplo, o exemplo do futebol, que acaba por causa de uma TV ou por causa daquelas coisas que estão fora de uma organização de liga, começa a entrar muito mais dinheiro, um dinheiro desordenado, e você, ao invés de organizar de maneira legal, correta, o uso desse dinheiro a mais excedente, você continua no mesmo patamar porque paga muito mais pelas mesmas pessoas e os mesmos serviços. É um risco que daqui para frente pode se correr quando você tem o mesmo jogador no elenco, você passa a dar muito mais dinheiro para ele ao invés de tentar distribuir esse dinheiro de uma maneira mais equilibrada para o elenco inteiro. É um risco. Não sei se é o que vai acontecer com o Pelicans e com a liga toda.
Com essa análise...
Você tem um cara que... Desculpa cortar, mas você tem um cara que vai ganhar 30 milhões por ano, né, quase, que é o caso do Anthony Davis, e no mesmo time um cara que vai ganhar 1 milhão por ano, realmente pode até começar a dar umas tretas, né, dentro do próprio time, tem alguns momentos ruins, assim, por conta dessa comparação que o Leandro estava falando. Só para relembrar que essa mudança do salary cap, né, que é o limite salarial por time, ela está atrelada justamente ao faturamento da liga. E o faturamento da liga aumentou muito devido ao novo contrato com a ESPN, não foi isso? Com a Time Warner, né, que fechou em 2 bilhões de dólares, né, para a transmissão da NBA no mundo. Só relembrando aí.
Nada mal. E ainda nisso que você falou, eu li uma notícia agora antes de sair daquele jornalista bom com nome esquisito, americano, que por conta desse aumento no contrato da TV, agora o sindicato dos atletas da NBA vai propor um plano de saúde para ex-jogadores da NBA, em que um investimento entre 10 e 15 milhões de dólares para aproximadamente 1.500 atletas que podem jogar na NBA já.
Olha que bonito isso.
Isso
bonito,
é né, cara? Um uso bonito. Bacana do dinheiro excedente.
Sindicato, é o sindicato.
Viva o sindicato.
Olha, com essas mensagens... que lembra os bons tempos do ABC, nós fechamos o Giro de Notícias.
Agora sim, hein?
Boa, Leandro.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Sexto.
Essa música nos causou um grande transtorno há pouco. Eu chorei pela primeira vez nesse programa. E não foi de emoção com a voz de Rafael Gonzaga. Talvez o faça de novo. Vamos lá.
Bom, Miguelito, se no Estação Basquete, sobre trocas, o Bola ao Sexto hoje vai contar um pouquinho sobre a história de uma troca, só que não, uma troca que nunca, de fato, aconteceu. Tudo começa no dia 17 de fevereiro de 2009, há pouco tempo. A ESPN.com, se vocês procurarem, inclusive, vocês encontram lá no próprio site, diversos jornalistas que cobrem a NBA, soltaram a bomba e cravaram. O New Orleans Hornets, na época, tinha fechado uma troca com o Oklahoma City Thunder para a troca de Tyson Chandler, que iria para o Oklahoma, saindo do New Orleans Hornets, em troca de uns algumas sacos de jujuba também, que era o Joe Smith, o Chris Wilcox, enfim. Enfim, foi tudo noticiado, tudo comemorado, só que aí tudo não passou de apenas uma possível troca que iria mudar provavelmente os rumos da franquia de Oklahoma. O que aconteceu é que o Chandler não passou nos exames físicos e, de repente, o que poderia ser a trade mais falada do ano deu lugar... só um minutinho, estamos aqui na linha, tô recebendo uma... É mentira, parece que foi fechado sim a troca. Mas enfim, o que poderia ser a trade mais falada do ano acabou virando só o médico mais falado do ano, que foi o Dr. Carlan Yates, algo do gênero. Esse cidadão operou o pé esquerdo, o dedão esquerdo do Tyson Chandler, quando ele tava...
Não é possível.
Quando ele tava no New Orleans, quando ele tava no, nos Hornets, que na verdade, pra quem não lembra, quando o Katrina devastou New Orleans, os Hornets, na época, jogaram uma temporada em Oklahoma, quando não tinha ainda, enfim, o Oklahoma City Thunder era o Seattle Supersonics. Então, quando ele estava em Oklahoma, esse médico operou o dedão do pé esquerdo do Tyson Chandler, e esse cara foi para trabalhar no Oklahoma, ficou em Oklahoma para trabalhar, e aí quando rolou essa trade, ele virou e falou, não, não contrato cidadão não, porque o dedão do pé esquerdo dele é ruim, fui eu que operei, e esse cara vai ficar machucado.
Não operou direito.
E aí já cancelaram a trade, aí o Oklahoma desistiu do negócio, e é fato que nesse ano, 2009, o Tyson Chandler de fato ficou sem jogar muito tempo. Só que depois e aí esse ano ele foi pro Charlotte Bobcats, na verdade, e depois ele foi pro Dallas e destruiu no Dallas, foi pra seleção americana, foi All-Star. O legal é que começaram a surgir algumas teorias da conspiração, por que tinham fechado, porque na verdade era tudo que o Oklahoma precisava. Era um cara reboteiro de garrafão e que dava toco pra caçamba. Os caras tinham draftado o Kevin Durant, era o ano que eles estavam draftando o Westbrook e draftaram o Serge Ibaka. E no ano seguinte eles foram draftar o Harden, ou seja, se essa galera tinha o Jeff Green na equipe ainda, se todo mundo isso joga junto, ia fazer um time pra dominar e etc. E aí os caras começaram a fazer teorias da conspiração, falaram que a liga não tinha deixado isso acontecer, porque claramente o New Orleans estava tentando tancar, estava tentando largar a mão da temporada, e os caras tinham batalhado para levar os Hornets para New Orleans, tinha se investido muito dinheiro, então isso não poderia acontecer. Enfim, começaram a surgir algumas teorias da conspiração, mas na verdade era só um dedão do pé esquerdo.
Boa. Muito aquela bem. Unha encravada, né? Quem não teve uma dessa?
Mas não ser trocado por causa dela é sacanagem.
Acontece. Bom, azar do OKC. Nós agora vamos ao nosso primeiro intervalo musical. Em homenagem à Ciranda da NBA, nós vamos ouvir Ciranda de Maluco, do Otto. Vamos lá.
Ciranda de Maluco, aqui tem Pernambuco, é bom. A gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira. Nega roda, a gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda, roda mundo, nego a roda. 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 Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. A gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda, a gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira. Clementina, Clementina, Clementina. A gente acende, aperta a coxa, beija, nega a noite inteira. Nego a roda, a gente acende.
quem voltou no programa anterior e já voltou para ficar é o quadro Talking About Practice, que nós levamos a coisa para o treinamento. Hoje o tema é o querido Jogos do Interior Intercontinental, o PAN. E aí, Walinho, o que vai ter no PAN de basquete masculino?
Vai ter no PAN.
Então, e o feminino?
PAN, a ideia, na verdade, de trazer o quadro hoje é falar do PAN e qual é o formato de disputa do PAN e falar um pouco dos grupos, mas assim, sem muito detalhe. O Pan-Americano é disputado com dois grupos, né? No naipe masculino e feminino, dois grupos, A e B. Você joga contra todos os times do seu grupo. É, são quatro times em cada grupo, os dois primeiros classificam semifinal e final. Não tem muita lenga-lenga, o campeonato é rapidinho, até porque o Pan-Americano é curto e as duas modalidades são jogadas na mesma quadra. Então, enquanto um joga, o outro não joga, quando acaba o primeiro, começa o segundo.
E é sorteio simples?
Sorteio simples na moeda.
Tá.
O grupo do Brasil no feminino é Brasil, Estados Unidos, Porto Rico e República Dominicana. O Brasil joga contra os Estados Unidos no dia 16 de julho, no dia 17 contra Porto Rico e no dia 18 contra a República Dominicana.
No feminino, né?
No feminino. No masculino, o Brasil também está na chave dos Estados Unidos, só que os outros dois times são Porto Rico e Venezuela.
Grupo da morte também, hein?
Grupo da morte.
Porto Rico ali, não, Venezuela melhorou bastante.
O outro
também.
Grupo é
não
bom.
Tem mais bobo no Pan-Americano, não, gente.
No outro grupo tem Canadá, México, Argentina e República Dominicana. Acho que o pior é o Canadá, os outros três também estão num nível bom. Brasil joga dia 21 de julho contra Porto Rico, dia 22 de julho contra Venezuela e no dia 23 contra os Estados Unidos. Lembrando que o formato é o mesmo, dois times classificam, semifinal e final.
Ou seja, na melhor das hipóteses, o Brasil passa de fase e enfrenta o campeão do outro grupo. Quase certo isso, porque ficar em primeiro do seu grupo não vai acontecer. Se passar de fase, ganha, enfrenta o...
Mas é o sub-15 dos Estados Unidos que vai, quem vai?
Isso é o Universitário B.
É uma mescla que tem universitários, amadores...
Homeless.
Se destaca ali.
Mas acho que
o pessoal das cotas.
É o time do McDonald's. É, junta toda a galera que tá no McDonald's, faz o melhor time.
Eu vi nesse fim de semana 10 minutos, um período desses Estados Unidos contra a seleção da Croácia. Não conhecia ninguém, mas... É outro...
Não vale a pena lembrar que o Brasil...
É um time interessante.
Nas últimas quatro edições de Pan-Americano ganhou três. Então, vamos respeitar o Brasil no Pan-Americano.
Então, é por isso que é hora de gritar. Vamos lá, Leandro e a mim. E quem é que o Brasil manda para esta empreitada rumo... ao quarto título em 5 edições.
Miguelito, sala do Maxud Plaza, um hotel no centro de São Paulo, lotada de jornalistas e pessoas do mundo do basquete, entra Rubem Magnano e anuncia os convocados para o PAN. Mentira, eu vou anunciar, que eu não sei aonde que ele anunciou.
Já faz algum tempo que ele anunciou também.
Já foi tudo. Tome nota, Miguelito. Rafael Luz, o Raul, Raulzinho, grande Raulzinho que você tanto gosta,
lindo,
né? Lindo. E o Ricardo Fischer são os três armadores da equipe.
Jogador do Olinho, aquele que vende e compra os direitos.
Larry Taylor também é armador, jogador do Bauru, naturalizado. Larry Taylor está na equipe e... vamos falar agora dos alas, né? Vitor Benite, do Flamengo, atual campeão pelo Clube Carioca. O Léo Mendel, que tem um grande futuro aí. O Marcos Toledo, jogador do Pinheiros. O Olivinha, também do Flamengo. Os pivôs, Rafael Hetzheimer, do Bauru. Rafael Mineiro, pivô contratado pelo Limeira. O Gerson, do Mogi. E o Augusto Lima, do Múrcia, da Espanha. Os jogadores convidados são o João Felipe, do Macaé, o Arthur, do Caxias, e o Wesley, do Bauru.
Que são, são os meninos que vão treinar com os convocados para ganhar mais experiência nessa fase de transição que Rubem Magnano realiza. O destaque para as ausências, lógico, da NBA, mas principalmente de nosso querido Marquinhos... Não foi. Guilherme Giovannone e Marcelinho Machado. Não foi.
Não foi. Esqueceram do Nezinho.
Nezinho também. Nezinho.
Aliás, o Miguelito, aproveitar o Brasil Zuzil para saudar o recém-aposentado Elinho, né?
Muito bem lembrado,
Elinho,
hein? Saudoso, já deixando saudade.
Saudoso. Largou, boa. Ele largou e largou na cidade.
Impressionante, aposentou antes que o pai.
Na cidade que tanto o ama e que ele também gosta, parou no Franca. E fica aí um abraço. Foi uma carreira sólida.
Acho que ganharemos um novo técnico, hein?
Boa. Ah, certamente.
Não largou osso, não.
Certamente.
Sem dúvida. Oh, mas time sem baixo dúvida. Esse do Brasil, né? Quatro caras com menos de 1,90, o maior cara tem 2,09. Vai ter dificuldade ali perto da sexta.
Não, mas Miguel. André, o Augusto Lima, 2,08. O Gerson, 2,05. O Rafael Mineiro, 2,09. O Hetheimer, 2,08. O Olivinha, 2,03. O Marcos.
Que tem, mano? É basquete, velho. Não é balé, não. Os caras são altos mesmo. 2,09.
Que, é isso, que é isso, Dedé?
Que isso, cara?
Isso,
cara.
Nossa senhora. O que aconteceu no final de semana?
A sua piada contradiz o seu comentário, André. Você falou que o time é baixo.
É baixo, velho. É baixo. O cara mais alto tem 2,09. Isso é baixo.
Não é balé, é verdade, né?
É. Exato.
Mas balé é difícil ter uns caras de 2,09.
Mas tem. É, isso é verdade. Mas tem, né? Tem na Rússia. Não sei se já foi.
O que eu ia falar é que eu queria mandar um abraço.
Manda.
Porque eu tô chavecando o Matheus Iglesias, entendeu? Pra me arranjar uma vaguinha aí no Pan-Americano. Eu tô aqui em Toronto, entendeu, Matheusão? Um grande abraço. Deixa aí numa coletiva de imprensa aí, de boa, na moral, fazer um conteúdo pro HBNSB. Valeu, um abraço, hein, Matheusão.
Só pro valeu. HBNSB, seu safado?
Pro HBNSB, pra quem mais que eu vou fazer?
Ah, pra ninguém. Vamos continuar esse programa, Estação Basquete, que não tem mais André Cavalieri.
Não, Estação Basquete é HBNSB também, não, é tudo junto, claro. Vou pegar umas sonoras e tal.
Aliás, e nunca mais aqueles vídeos, ô Cavalieri? Tudo. Nunca mais te vi dando rolê pelo Canadá?
Ah, mas é porque agora acabou a temporada, só se eu fosse fazer vídeo de mim mesmo, né? Daí ia ficar um negócio bem chato.
Apresenta a cidade aí, faz um 5 contra 1.
É melhor esse vídeo não, tá?
Vamos então para o quadro. Vamos encerrar o Brasil Zilzil antes que o pior aconteça.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Na semana anterior, no Dime que no estoy soñando, Crovis falou que não ouvíamos mais grandes sonoras, mas ele estava enganado.
Eu estava enganado, porque nós vamos ouvir grandes sonoras. Não vai ser hoje, mas nós vamos ouvir
grandes sonoras. Adivinha o sistema.
Hoje, a gente, vai ouvir é uma sonora ok, que é o Guerrinha, o nosso querido Guerrinha, técnico do Bauru, ex-jogador de basquete. Exatamente. Que participou e deu uma entrevista pro documentário Bola ao Sexto falando desse momento único do basquetebol brasileiro, que foi a conquista do Pan-Americano de 87 contra a seleção dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, em Indianápolis, uma das cidades mais identificadas com o basquete na terra do Tio Sam. E, bom, a gente já cansou de falar da importância dessa conquista, mas o Guerrinha, ele vai dar um outro ponto, que é como essa conquista mudou o basquete mundial. Incrível. Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
E até então, os Estados Unidos nunca tinha perdido, e que foi uma grande mudança no basquetebol FIBA e NBA. Começou ali, com a primeira derrota deles. Em 90, eles perderam feio para a Iugoslávia na Argentina, no Mundial. Em 88, eles perderam a Universidade. E aí começou a ser questionado, né? Então, em 91, eles chamaram para o pré-olímpico o time NBA, que até então não tinha participado profissional basquete, FIBA, Olimpíada. Em 92, eles foram, que foi a Olimpíada de Barcelona. Então, essa primeira quebrada nos Estados Unidos, né, mudança mundial do quadro do basquetebol, foi essa vitória nossa dentro dos Estados Unidos, com os melhores universitários, que até então resolviam os problemas deles, a nível olímpico, a nível basquete FIBA, né? Que tinha o David Robson, tinha o Danny Manny, que tinha o Rex Chapman, que tinha vários jogadores que se tornaram profissionais consagrados, mas que perderam aquele confronto com a gente, que era muito superior à nossa equipe, mas o basquete FIBA tinha mais malícia. Eles tinham uma condição física melhor, uma condição técnica melhor, mas não tinha malícia. E naquele jogo, até por deficiência do nosso time, do Oscar e do Marcel, que não marcava tão bem, eles começaram a afastar e jogar a responsabilidade no arremesso deles. E eles nunca tinham passado por uma situação dessa. O cara pagar para o cara chutar. Eles ficaram sem graça, não sabia o que fazer. Começou a arremessar errar. Em contrapartida, a gente tinha duas metralhadoras, duas máquinas de fazer cesta. Principalmente, a nossa equipe usava muito bem a transição e o ataque, com as características do Oscar e do Marcel para a linha dos três pontos. E isso foi tirando os Estados Unidos emocionalmente do jogo e colocando a gente.
Pois é. É, uma coisa que o Guerrinha esqueceu foi que os Estados Unidos também perdeu para a União Soviética em 88 na Olimpíada, né? Além da Universíadas, essa grande competição, os Estados Unidos também perdeu para a União Soviética em 88 na Olimpíada, e isso também pesou bastante para em 91 ter a votação e a FIBA e a NBA se juntarem, se acertarem e os profissionais poderem competir a partir de 92. E outra coisa que ele fala que é muito legal é dessa malícia, né?
Malícia é ótima.
Menino na universidade, bobinho, brasileiro vivido, né? Morando fila.
Malandragem, né?
Subornando guarda.
E tem entrevista do Oscar, cara. Eu nunca achei esse áudio. Se algum ouvinte aí, dos nossos milhares de ouvintes, tiver esse áudio, saber onde ele tá, mas é uma entrevista que ele dá na celebração, acho que de 20 anos, do PAN. Ele e o Marcel conversando e falando como que era o trash talk brasileiro para os americanos. Que eles davam um passo para trás e falavam mesmo, vai, shoot it. Imagina os caras. Shoot it, you're good, shoot it. E aí os caras começaram a tremer na base e tal, não estavam acostumados com aquilo, linha de três pontos era uma coisa nova. Deu no que deu, né?
É, também. É,
eu ia falar isso. Eu tava achando, antes de ouvir o áudio, que o Guerrinha ia citar a fase de acostumação com a linha de três pontos, né? Que de certa forma, mudou bastante o basquete justamente nesse período e, de repente, na NBA por causa dessas derrotas, né? Mas não foi isso, né?
Infelizmente, não foi. Ou felizmente, eu não ouvi o que você falou, eu só fiz o gancho.
boa, Miguel. Isso aí.
Agora nós vamos para a nossa segunda música de hoje.
Legal.
E quando eu disse para o Marcos do Amaral Jorge que eu ia fazer uma música sobre o Pan-Americano, o Marcos achou que eu ia pôr qual música, Marcos?
Aquela do música tema do Pan-Americano.
Canta aí.
Eu não lembro agora.
Ah, porra,
Grosso. Você canta
aí. Faz assim com o meu... Assim.
Eu não lembro agora.
Pô, Pan-Americano, não é essa?
É, essa do Pô Pan-Americano. Mas a pessoa não fala Pô Pan-Americano. A pessoa fala Tu Vô Fala Americano. Que nem os brasileiros não falavam o americano. Nós vamos ouvir justamente Tu Vô Fala Americano com Renato Carsone. Vamos.
Porte canzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampagnando battuleta, con mano a papata fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi don fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, fai sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'american, tu vuoi fa l'american. Come da poco capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi t'offa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball,
me sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente, fa ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano.
André Cavalieri, o que você trará nesse DDD que você fala que Miguel, eu fico feliz?
É, nesse DDD eu vou usar o gancho do contrato do Anthony Davis para falar dos contratos passados gigantescos da história da NBA, mas só aqueles que deram ruim, né? Como diria o outro.
Deu ruim.
A gente só vai falar dos contratos que jogaram dinheiro no lixo. E daí, o que eu vou considerar deram ruim é os contratos que o cara que nunca ganhou um título. É, então, antes de começar, menções honrosas para o Juwan Howard, que é do Fab Five, né, de Michigan, que ganhava 20 milhões por ano, mas foi duas vezes campeão, não por conta dele, né, foi porque ele deu sorte, estava no Miami Heat na época dos dois títulos do LeBron, e do Rashard Lewis, que também estava nesse mesmo time em 2013, que ganhava 21 milhões por ano. Os dois ganharam título, então não entraram para o nosso seleto grupo de pessoas que fizeram muita gente gastar muito dinheiro para não chegar a lugar nenhum. Começando com ele, o cara cujo contrato não vale a pena nem aqui, só na China. É o Stephen Marbury.
Boa, Dede. Ganha... Essa foi boa.
Você gostou?
Ótima.
Obrigado. O cara ganhava 21 milhões por ano, cara, de dólares. É... E o mais longe que ele chegou foi no segundo round dos playoffs, em 2009, com o Boston. E perdeu.
Parabéns.
Foi mais...
Mas ele parabéns, era bom exatamente. De bola, pô.
Outro cara é o Joe Johnson, cara, que tava até querendo ir pro Cleveland, né? Tem essa história aí no ar, que ganhava 21 milhões e meio por ano, que também chegou no máximo até o segundo round dos playoffs duas vezes, uma vez em 2011 com o Atlanta e outra em 2014 com o Brooklyn.
Parabéns.
Parabéns. Gilbert Arenas, mano, esse cara era promissor, né? Ele tem médias respeitáveis até. E ele, na verdade, esse contrato que ele recebeu foi super polêmico, porque na época que ele recebeu um contrato de 111 milhões de dólares, hein, cara, o contrato total dele, ele tinha jogado na temporada anterior 13 jogos só por conta de uma lesão que ele teve, e mesmo assim ele recebeu essa proposta de um contrato de 111 milhões, obviamente aceitou, nunca mais voltou a jogar o que jogava, ele tinha tido temporada de média de 29 pontos até, mas nunca mais conseguiu manter, nunca mais chegou nem a fazer 20 pontos por jogo de média, e caiu pelo resto da carreira. Parabéns. E por fim, o cara que chama o Neil é pivô, mas não é o Shaq, apesar de ter ganhado tão bem quanto o Shaq. Na verdade, o contrato dele é maior que o contrato que o Shaq tinha com o Lakers. O Jermaine O'Neal, do Indiana Pacers, ganhava 23 milhões por ano, fechou um contrato de 126 milhões de dólares. O cara tem média de 13 pontos, 7 rebotes e 1 assistência, e o máximo que ele conseguiu fazer foi chegar no terceiro round dos playoffs, final das conferências, né? E perdeu em 2004 com o Indiana.
Muito
Miguel, bom. São esses caras que se você somar aí, você tem meio bilhão de dólares jogado no lixo.
Que maravilha, hein?
Muito legal, Dedé. Eu fico feliz que, não bastando na semana passada você ter roubado bola ao cesto do Rafa, o Tolkien do Olinho, você nessa semana roubou o Prêmios Inúteis.
Isso, exato.
Do Miguel. Exato.
Se você mexer com o Jimmy, você tá fudido.
Semana que vem, querido. Me aguardo.
O Dedé na semana que vem vai ser no DDD dessa semana uma grande sonora do basquetebol mundial.
Se tudo der certo, do Pan-Americano, inclusive, a sonora, hein?
Sem dúvida. Boa.
É isso aí. Este foi o quadro mais sem identidade do nosso programa, o DDD.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. E como a vida hoje é craque e crica, foi grudar bem na cultura, nova forma de censura.
Pobre cultura, como pode se segura, diria Itamar Assunção. E quem se segura mesmo são os cineastas brasileiros, que ainda por cima tem a pachorra de querer falar de basquete. Mas é o caso no Assistência Cultural de hoje, não é verdade, Ali?
É verdade. Eu cometi uma gafe no começo do programa, falei que eu esqueci o nome dele, eu vou consertar isso no próximo programa mais tardar. que veio falar sobre basquete nacional, mas ele falou sobre o documentário da Hortense da Paula. Né? Ele não falou sobre esse documentário que se chama Bola ao Cesto, o Resgate de uma História, que é de 2014, de dois cineastas brasileiros, o Sérgio Toledo e o Pedro Vinícius Gambeira, que eles entrevistaram vários caras, né, de várias gerações do basquetebol nacional. Então vai desde o Vlamir Marques até o Vitor Bernitti, Splitter, Manhano, o Raulzinho, em homenagem ao Dedé, e outros grandes técnicos e grandes jogadores da história do nosso Guerrinha. Basquete, o Guerrinha também. A sonora, inclusive, é desse documentário. E ele fala, né, sobre as alegrias, decepções, dramas, alívios, tensões, sacrifícios e fracassos da nossa seleção brasileira ao longo da história. Eu quis falar um pouco desse doc hoje por dois motivos. Um, que o tema é Pan, então é aquele momento da gente voltar a torcer pelo Brasil e assistir jogos de basquete. E essa competição é uma competição que o Brasil normalmente tem um desempenho razoável, né? Pelo menos chega na disputa de medalhas. E o curioso também é que esse documentário, ele está à venda. Então, se você for lá no site www.vhx.tv, você paga $5 e você consegue assistir esse documentário, que tem quase 2 horas de duração, em HD. E assim, você pode baixar e ele é seu por R$15.
Né? Repita o link.
www.vhx.tv/bola ao cesto, que é o nome do documentário.
Para facilitar
Acesse bolaocesto.com.br também.
Ou HBNSB, que o Alinho vai postar lá o link para você ir direto.
Farei isso por vocês.
Muito bom. Só queria deixar uma coisa aqui pro ouvinte, meio mística, que é: nós não conversamos, nós e o Sérgio Toledo e o querido Pedro Vinícius Gambeira, mas tivemos a mesma ideia para batizar a história do basquetebol brasileiro, que é o Bola ao Cesto. Parabéns para nós dois pela nossa criatividade.
Boa.
Esse foi a assistência cultural de hoje.
Prêmios inúteis.
Começando o Prêmios Inúteis dessa noite com o prêmio Moeda, ou Cigarro na Prisão.
Cigarro na Prisão.
Que vai para Luke Ridnour, que no dia 25 de junho ele acordou sendo do Orlando Magic, o time que ele defendeu na última temporada. Acordou do Orlando, foi para o Memphis. Ainda no mesmo dia do Memphis Grizzlies, ele foi trocado para o Charlotte Hornets. Ainda como se não bastasse, ainda antes do draft, no dia 25, ele ainda foi trocado para o Oklahoma City Thunder. E aí acabou o dia, ele falou: ok, tô no time do Duran, agora sim. Começou a ligar pra família: vou pra Oklahoma, gente. Começou a ver apartamento, tudo. Mas 5 dias depois, o Thunder anunciou que o envolveu numa troca gigante, envolvendo um grande montante de dinheiro com o Toronto Raptors, de André Cavalieri, que é onde ele terminou a sua jornada. Parabéns para Luke Ridnour. O cigarro de prisão, ou uma moeda, vamos dizer assim.
Boa.
O segundo prêmio...
Saquinho de jujuba.
Pode ser.
O segundo prêmio, Dedé, ainda bem que você falou, vai em sua homenagem, que é: nós demos há 2 semanas o prêmio Raulzinho de Beleza da NBA, que foi, na época, vocês se lembram, para Kevin Love. Mas não é que o próprio Raul pode ser o prêmio Raulzinho de Beleza da NBA
pode
no futuro.
Ganhar seu próprio prêmio.
Porque, como vocês sabem, ele foi draftado em 2013 pelo Atlanta, mas trocado rapidamente com o Utah Jazz. Mas o Utah Jazz só tinha o direito àquele jogador, não tinha nenhum contrato. E neste ano parece que Raul está negociando um contrato com o Utah Jazz. Ele inclusive saiu da preparação para o Pan-Americano e está a caminho de Utah para negociar, quem sabe, um contrato. E quem sabe ser o Raul Beleza, o prêmio Raul Beleza da NBA. É isso aí.
Legal esse prêmio Raul Beleza, né?
Raul Beleza, ficou legal.
Raul Beleza
o nome,
é legal.
Né? É tipo maluco Beleza, né? Muda até a característica.
É tipo maluco Beleza sem ser maluco, legal isso.
Boa.
Não? Muito bom, Rafael.
Nem é tão legal assim.
Parabéns,
parabéns a todos eles. Nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete 35, que passou por altos e baixos, ao vivo aqui. Quem viu, viu. Quem não viu, escute, mas não vai ver a gente chorando aqui ao vivo nas câmeras. Eu chamo o Marcos do Amaral Jorge para dar o seu boa noite.
Boa noite, né? Vamos torcer pro Brasil aí, pôr nossa amarelinha, vestir a amarelinha, bandeira, reunir a família, fazer um churrasco e torcer pro Brasil no PAN.
É isso aí.
Boa.
Sem ironia no ar.
Marcos Croves, o democrata cristão.
Exato. Rafael Gonzaga, e você, como vai se despedir nessa noite?
Eu vou me despedir apenas com boa noite. E continuar lendo, claro, do PAN, que promete grandes emoções. Acompanhar o que está rolando, está interessante essa janela de trocas aí da NBA, tem muita coisa ainda para acontecer, vai ser interessante.
É isso, a pessoa gosta tanto de NBA que ela acha interessante a janela de trocas. Eu vou acompanhar essas trocas aí nas próximas semanas.
É o tema do nosso programa, Miguelito.
É isso. E você, Leandro Yamin, vai também passar a semana acompanhando as trocas? Vai ver o PAN?
Não vou. O PAN vou acompanhar as trocas, eu não vou. Quando aparecer notícia no HBNSB, eu vou ficar sabendo. Mas acompanhar, não, vou ficar esperando aquele com o F5, não vou. Um abraço pro Jefferson do Bauru, que voltou a treinar com bola depois da séria lesão que ele teve no joelho. Ele certamente estaria no PAN, mas a contusão não o deixou. Tá voltando a trabalhar com bola esta semana. E Dedé, até amanhã de manhã, os números que você me cobra e eu estou te devendo estão na sua mesa, ok?
Ah, obrigado.
Olha, os relatórios. Caramba, que era para Monday morning, first thing in the morning.
Perfeito.
Nós vamos falar com ele, que fala inglês também, André Cavalieri, que está em Toronto, Canadá, e há 3 dias do Pan-Americano há ginásios inacabados. Toma essa, primeiro mundo, nova divisão internacional, nova divisão do trabalho, tomem isso, todos vocês.
Há 3 dias, na verdade, na prática, um dia, né? Eu acho que algumas coisas já começam amanhã. Eu acho que o polo aquático começa amanhã já. Mas o que não estava pronto ainda, eu acho que era a parte de quadra mesmo. Canadá é um horror, né, cara? O pessoal não.
Muito
não
protesto, gente na rua reclamando dos gastos públicos. Como é que
não,
tá?
Não vai ter.
Não vai ter.
Tá rolando uma movimentação, assim, tá bravo. Tinha um cartaz outro dia. Várias pessoas assim, estamos um pouco chateados, saindo na rua assim com cartazes escritos, estamos um pouco chateados. Mas pediam desculpa para todos os caras que não conseguiam passar na rua, porque o cara é um povo muito educado, né?
É isso aí.
Mas enfim, Miguel, eu vou me despedir pedindo desculpa para os ouvintes, porque pela primeira vez na história desse programa eu era o cara mais concentrado, né? Eu era o cara mais sério. Pedi desculpa aí pela falta de atenção do nosso apresentador no dia de hoje. Que coisa horrorosa, hein? Meu Deus do céu. Não, tô brincando, Miguel. Foi muito engraçado. Eu achei o programa ótimo. Acho que a gente devia manter esse programa desse jeito por razão das nossas vidas. Um grande abraço. Até semana que vem.
Os tarja preta, não, né? Em geral. É bipolar. Todos aqueles que têm a tarja preta, em geral, você tem que ir só com receita, tá?
Ou então, se vai fazer... Se é uma brincadeira, sustenta um pouquinho mais, né?
É que ele é uma pessoa muito bondosa. E ele não conseguiu ser malvado comigo no ar, Dedé. Porque eu também ia te responder no ar, ainda bem que não o fiz. O Alinho, para fechar, o seu querido, boa noite.
Boa noite, gente.
Muito bom. Nós vamos terminar esse Estação Basquete 35, homenageando toda essa Pan Latina América com o Manu Chao, com a música Por Donde Saldrá El Sol, que é uma versão alternativa da nossa música querida Clandestino. Até semana que vem. Grande abraço. Del norte.